Não Queimes a Pestana, o podcast quinzenal de tecnologia em português. Olá, antes de começarmos o episódio de hoje, queria começar por vos pedir desculpa pela qualidade de som. Nós tivemos alguns problemas com o software de gravação do podcast. O facto de estarmos os três separados coloca-nos aqui alguns desafios e nem sempre temos conseguido a melhor qualidade de som. E, portanto, neste episódio temos aqui alguns momentos em que essa qualidade, de facto, é mais fraca, mas já conseguimos identificar onde está o problema e já conseguimos resolvê-lo, pelo que no episódio seguinte já teremos qualidade bastante superior aos últimos episódios, inclusive. Não queríamos deixar de publicar este episódio porque, de facto, achámos que a conversa foi muito interessante e não queríamos estar a estragar a dinâmica que foi criada neste episódio. Agradecemos a vossa compreensão e no próximo episódio, como vos disse, já voltaremos ao som de qualidade. Até lá, vamos para o episódio número 4. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Queimes a Pestana. Como sempre, aqui acompanhado pelo Renato e pelo David. Olá, David.
Olá.
Olá, Renato.
Olá, olá.
Então, vamos começar hoje com mais uma das nossas perguntas. E hoje a pergunta é, para irem bem aí ao baú, onde daquelas velharias que vocês têm em casa, qual é que é o vosso gadget preferido de sempre? David, queres começar?
Ok. Olha, dada a circunstância, não é? Nós estamos a gravar este episódio ainda nestes momentos de Covid e quarentena, eu acho que o gadget que eu tenho preferido neste momento são o meu iRobot, o Roomba, o aspirador, e a esfregona, não é? O Brava Jet dele. Alinha-me aqui uma parte da preocupação da limpeza da casa, uma maravilha, pronto, não, ninguém se aborrece, temos aqui uma mulher a dias em formato robô que nos ajuda todos os dias a manter aqui um pouquinho da casa, não é? E como somos aqui quatro constantemente, não é? Pronto, acaba por eliminar uma parte das tarefas domésticas, não é? que ajuda bastante.
Renato?
Ora, pá, o meu gadget favorito, ou pelo menos aquele que eu talvez tenha mais admiração, e é um puro flop de mercado, é a PS Vita, que na altura, quando saiu, foi altamente revolucionário como dispositivo de, pronto, como consola transportável de jogo, já com ecrã OLED, Wi-Fi, GPS, tudo e mais alguma coisa, mas que não deu basicamente em nada, a não ser, olha, mais um pisa-papéis para ter cá em casa.
Olha, posso dizer que tenho uma também e sou ainda utilizador, não diria tão frequente hoje em dia, mas volta não volta, ainda mesmo no dispositivo. Por acaso, acho que é um produto bem interessante.
Volta e meia, é exatamente isso. Lembro-me que está ali guardado, ligo, jogo qualquer coisita, mas realmente, ao mesmo tempo, temos de sair das jogos e tudo. Ficou um bocado daquilo que seria a promessa.
Eu vou ao baú.
O meu gadget preferido, okay, de sempre, aquele que teve mais impacto em mim, foi certamente o meu Walkman. O meu leitorzinho de cassetes, para que eu não passava sem.
Essa foi o baú.
Isso é muito bom.
Não passava sem o meu Walkman. Aquilo era. Passava muito tempo, por exemplo, às vezes na rádio a gravar cassetes sobre as músicas que queria e não sei quem. Uhum. Lá andava eu com aquilo o dia inteiro. Foi das coisas. Pronto, agora obviamente estamos mais agarrados aos telefones e afins, mas eu acho que ainda assim o Walkman deu-me muito mais horas de gozo.
Nesse aspecto, essa lembra-me uma que eu também que eu tive, epá, e que pronto, realmente foi só e a minha memória já se tinha esquecido dessa fase, mas era um bocadinho mais moderno, que era o Creative Jukebox.
É.
Lembro-me perfeitamente disso também.
Eu tive um, mas era assim um leitor de MP3 pequenino da Creative, que também era muito porreiro, não lembro o nome daquilo.
Ótimas memórias, isso me traz, lembro perfeitamente também andar do Walkman, a mudar a cassete, a colocar o lápis para enrolar a cassete e voltar a colocar no lado A, lado B. Boas memórias. E nesta semana, ou semana passada, fiz aqui um projeto doméstico, aproveitando para comentar isso. A minha mãe, há coisa de uma semana, trouxe-me aqui de surpresa, passou aqui, né? Mais uma daquelas culpas que ela tinha durante a quarentena para viver, trouxe-me uns giradiscos. Os giradiscos que o pai dela, o meu avô, não é? Que já faleceu, lhe tinha oferecido quando ela era jovem, não é? E era uma mala da Philips, não é? Um modelo da Philips mala, uhum. Em que tu abres e aquilo transforma-se num giradiscos e é portátil, dava para pôr umas pilhas e para tu levares aquilo. Uhum. Ele não estava a funcionar, então eu dediquei-me aqui a desmontar, a limpar, a reconectar os contactos, fazer solda, inclusive, e agora está ali como novo. Está ali como novo.
Muito fixe. Eu também tinha um assim. Era um assim mais assim pequenino, daqueles transportáveis com uma mala, só que não tinha pilhas, era, tinha que ser ligado à corrente.
Exato.
Já nem sei onde é que isso, não sei se os meus pais já têm isso em casa ou não. Mas olha, eu tenho uma notícia para ti, David. A tua mãe não veio para te ver, veio para te ver as netas. Portanto,
ah, pois, claro. Esquece lá isso. Isso eu não tenho a menor dúvida, exato. Eu não tenho a menor dúvida.
Esquece lá isso.
Não tenho a menor dúvida. Ah, bem. Exatamente.
Então vá, vamos lá entrar aqui no... Nos temas deste episódio. Portanto, Renato, tivemos a falar de música também aqui um bocado. DACs. Epá, o que é que é essa coisa? O que é que essa coisa esquisita do tens a mania?
Estou a trazer os temas para hoje. Ora, por exemplo, há uns anos atrás, a Apple decidiu fazer uma movimentação interessante que foi obrigar-nos a entrar no mundo dos donglewares. Isto falando em termos de iPhones, por exemplo. Para tentar pôr o dispositivo mais fino, disseram que o jack de 3,5 ia ao ar, que íamos ter que começar a ligar-nos com o Lightning Bolt. Ou seja, por outras palavras, começaram-nos a obrigar a dizer que, ok, vais ter que andar com um calhamaço atrás. O que, de certa forma, também ajuda, porque se temos que andar com um calhamaço atrás, já que temos que andar com um calhamaço, ao menos que seja um calhamaço que traga um bocadinho de qualidade. E foi aí que eu comecei, combinado com outras vontades de pesquisar um pouco esse mundo, foi que eu comecei a investigar um bocadinho e descobri, por exemplo, um dispositivo que acaba por ser uma pen USB, que anda sempre comigo em qualquer momento de viagem, que é um Dragonfly, que basicamente é uma pen então, da AudioQuest. Por acaso utilizo o Dragonfly, a versão vermelha, que ligamos isso via USB, por exemplo, a um computador, ou via USB até mesmo, se tivermos o adaptador de Lightning ou telemóvel, que tem um consumo de energia residual, ou seja, não é de todo por causa disso que a bateria vai ir ao ar, porque nós estamos a utilizar-se no dispositivo móvel, e a verdade é que os ouvidos agradecem, mas agradecem mesmo seriamente, porque o nível de detalhe que essa brincadeira vai buscar é muito elevado. Por outro lado, depois também, quem quiser arranjar uma forma de entrar neste mundo, mas também um bocadinho mais orientado a budget, e o Ricardo sabe bem também dessas aventuras que eu tenho tido por cá por casa, também existem umas placas muito interessantes que se podem colocar em cima dos pinos do GPIO do Raspberry Pi, que permitem transformar um Raspberry Pi num autêntico amplificador de alta fidelidade a ligar a colunas. Por exemplo, no meu caso, eu acabo por estar a utilizar uns da EQ Audio, que, pelo menos, à data que nós estamos a fazer de gravação, até nem sei se como é que estará o negócio deles, porque isto acaba por ser um bocado volátil. E eles estão sem stock. Mas, de facto, estamos a falar de dispositivos que eu posso vos dar uma ideia, por exemplo, deste tal DAC, que eu tenho no Raspberry Pi, que faz play de áudio 24 bits, 192 kHz, consegue inclusive chegar a níveis de audiophile, porque o chip da Texas Instruments que tem permite fazer uma conversão até 32 bits a 384 kHz, ou seja, são coisas que são realmente, pelo menos a nível de especificação, muito elevadas. E a verdade é que isto, ligando a qualquer amplificador, ganha mesmo muita vida.
Eu confirmo.
Aliás, posso dar uma curiosidade também, que eu estive a ver, agora enquanto estava a pesquisar para este podcast, tentar ver quem é que estava assim um bocadinho na berra, porque eu, na altura eu analisei entre estes da IQ Audio, também fiz um pequeno projeto, por exemplo, que eu chamo-lhe a Portable Boombox, que é essencialmente a minha forma de levar música para qualquer lado, e sim, incluindo via AirPlay para a casa de banho enquanto estou a tomar banho. Por exemplo, neste caso, um DAC de tamanho pequeno sobre um Raspberry Pi Zero, que tem ele próprio uma bateria, ou seja, totalmente transportável, ligado a uma coluna transportável, e realmente os resultados são surpreendentes. E, como eu estava a dizer, nessas pesquisas que eu ainda agora estava a fazer, descobri que quem tem, inclusive, hardware antigo, por exemplo, talvez não seja muito provável, mas se vocês tiverem algumas colunas daquelas da BO, por exemplo, que não são assim propriamente baratas e, obviamente, tipo, em termos de design, são bastante elegantes e ninguém se quer desfazer delas, mas querem modernizá-las um bocadinho, por exemplo, fazer com que elas consigam falar com estes protocolos novos wireless, a iFiberry tem uma solução quase out of the box, em que é basicamente comprar uma placa e ligar às colunas, e de repente vocês têm, por exemplo, têm AirPlay, têm todas as formas e mais algumas de modernizarem esse vosso hardware para poder custom, começar a tocar. Sim. Sim, sim, sim.
Eu confirmo, eu também tenho. Eu, quando o Renato comprou, ele mandou vir uma coisinha dessas para mim, e eu tenho umas bonecas daquelas da Logitech da MX. Que são simpáticas para computador, mas com aquilo deu um boost só com essas. Portanto, assim, imaginemos que quando a gente estiver a ligá-las a colunas com outra capacidade, portanto, faz uma diferença substancial nessa abordagem. E eu ainda não tenho as coisas organizadas aqui em casa para começar a preocupar-me com o componente de áudio. Mas daqui a uns tempos é de lá chegar.
Confesso que vale a pena, porque especialmente estas soluções de Raspberry Pi, tu muito facilmente consegues fazer brincadeiras interessantes e não tens que estar a gastar assim muito dinheiro. Assim, é claro que não será comparável com uma solução verdadeiramente hi-fi, high-end, que os próprios, por exemplo, metedores, da própria forma como os sinais passam nos circuitos, têm componentes de redução de ruído, que obviamente o Raspberry Pi não tem. Mas ainda assim faz daquela grande diferença que vale bem a pena.
Então, só o Raspberry Pi com isto sai mais barato que o Dragonfly.
Sim, mais ou menos. Sim.
Confesso que este é um assunto o qual eu nunca me debrucei muito. Bom escutar aqui do Renato algumas dessas perspectivas. É uma coisa que eu gosto, até gosto da audiofilia, mas não é um tema que eu tenha aprofundado ou pesquisado. Então é bom ouvir aqui alguns insights do teu lado. Eu sei que tu és apaixonado e amante de audiofilia e gostas de música, portanto vou até dar uma pesquisada sobre este assunto de forma mais profunda. O que é que eu posso fazer aqui em casa?
Eu tenho tentado me ter afastado um bocado disso, porque eu quando casei, comecei a comprar coisas para casa, passei semanas em audições para sistemas de som. Só que depois pensei, eu vou comprar isto, depois vêm os filhos e vão começar a espetar dedos dentro das colunas. E essa imagem mental gastar muito dinheiro nessa altura. E, portanto, até hoje ainda tenho um sistema de som como eu gostaria de ter em casa. E, portanto, tenho-me tentado manter afastado disso, porque eu, quando me meter nisso outra vez, já sei que vou...
Precisamente, ainda bem que trouxeste esse assunto, é a razão pela qual eu também não vou, porque não é? Eu sempre imagino esses cenários e realmente não consegues aproveitar. Se não tiveres um espaço, não é adequado também para aproveitares a audiofilia em pleno, além do risco que estás a falar, que é muito, muito comum nas famílias, realmente torna-se, quer dizer, é um investimento que acaba não ser apreciado na sua plenitude, né? E é isso que falou, a razão pela qual eu também não me debrucei tanto ainda sobre esses aspectos. Pode ser que um dia, quando já tiver tudo na universidade e a pensar e se casar, me ponha num assunto desses.
É construir a tua fortress of solitude, pelo menos.
Exato. Ora nem mais, exatamente.
Então, já que estás aí embalado, David, vamos. Não sei se Renato, se
Não,
tinhas
não,
mais
era
ideias.
mesmo só para partilhar.
Ok, boa.
Perfeito.
É um excelente tema e eu tenho estado com bastante entusiasmo com a tua sugestão do Raspberry. David, e-mail, que coisa tão chata, pá. Não tinhas um tema assim mais.
Mais, sei lá, mais atraente, não é? É verdade, mas é uma coisa
Eu estou a
chata.
brincar porque eu sou daqueles gajos que faz download tudo o que é aplicações de e-mail, portanto,
Eu também sou.
o Spark é aquela que eu utilizo atualmente no telefone, portanto, olha aí.
Perfeito. Exato, então, esta é a grande questão, não é? Aliás, se a gente olhar ao aplicativo em questão, ao Spark, aquilo que eu vou trazer aqui hoje, a mensagem que eles têm no site é volta a amar o seu e-mail, não é? E é realmente uma aplicação de produtividade que nós todos hoje em dia utilizamos, não é? Sem exceção. Acho que não há ninguém no mundo ainda que não tenha pelo menos criado uma conta de e-mail e que não tenha que de alguma forma interagir com o e-mail em momentos do seu dia a dia ou pelo menos com alguma frequência. Para quem está, obviamente, no mundo corporativo, talvez realmente já esteja naquele âmbito em que detesta o e-mail, não é? Tanto que já podemos estar aqui a falar, inclusive, a pessoas no mundo de tecnologia que estão a falar em alternativas. Temos o WhatsApp, temos o Slack, não é? Que foram um pouquinho na tentativa aqui de retirar do e-mail aquelas conversas mais transacionais, não é? Para não criarmos aqui tanta coisa no e-mail. O e-mail, a sua gênese, é importante para a documentação, mas não deixa de haver ser uma fonte de comunicação das mais variadas, não é? No ponto de vista corporativo, mas também de como muitas empresas hoje em dia interagem connosco. E nesse sentido, não é? Para quem tem, como nós aqui, gostamos de tecnologia e acabamos por criar domínios, acabamos por ter o e-mail corporativo, o e-mail pessoal, o e-mail de algum projeto, alguma coisa na vida pessoal que nós façamos, naturalmente gerir tudo isso acaba sendo complicado e recebemos aqui centenas, para não falar milhares de e-mails com bastante frequência. E quando assim o é, precisas que essa ferramenta, não é, te acompanhe e te ajude a ser mais produtivo e consigas te focar naquilo que é fundamental, porque também recebemos muito lixo, e a verdade é essa, não é? Informações que não necessariamente sejam tão relevantes para aquilo que nós queremos analisar, responder, avaliar, seja o que for. E então, durante alguns meses, eu fiz algumas pesquisas sobre e-mail e um e-mail que me permitisse realmente isolar de uma maneira muito particular os e-mails que fossem dirigidos a mim, não é? E que fossem potencialmente assuntos que a mim me interessavam, não é? E acho que esse é o principal benefício que eu acho que eu tive do Spark, além de outras funcionalidades que ele tem, mas é realmente eu saber o que é que são os e-mails mais relevantes, não é? Então ele consegue, de uma forma muito simples, separar aquilo que é dirigido a ti e aquilo que eventualmente são newsletters, categorizar o e-mail de uma determinada maneira e ser rápido também a despachar. Ou pôr lido, ou jogar para o lixo, ou marcar como spam, tudo aquilo que não interessa. Então, encontrei no Spark realmente uma solução para o meu dia a dia, não é? Não o utilizo do ponto de vista profissional, mas utilizo para mais uma gestão pessoal e dos projetos, e acaba sendo a ajudar-me muito mais a ser mais produtivo e a conseguir tratar o meu e-mail mais pessoal de uma maneira muito mais rápida. Funcionalidades como poder ler massivamente os e-mails, classificar os e-mails, arquivar os e-mails, apagar os e-mails, de uma maneira Muito intuitiva, muito simples. Lança até aqui, obviamente, não sei se o Renato teve já experiência com o aplicativo, se utilizas ou não o Spark, já vi que o Ricardo utiliza, mas lança aqui até para um bocadinho de debate entre a equipe, não é? O que é que vocês sentiram como benefícios para vocês, na vossa visão, o que é que vocês sentem que eventualmente um aplicativo como este é importante ter e para quem já utiliza o Spark, o que é que ele resolve, não é?
E usas no computador?
Uso em todos os dispositivos, então ele é cross-platform, então utilizo ele no meu laptop, eu utilizo ele no meu desktop também, no meu iPad e no meu iPhone. Portanto, é o meu cliente de e-mail preferido, para a utilização pessoal, ok? O que é que tu sentiste na tua experiência, Ricardo, ao utilizar o Spark?
Eu utilizava antes do Spark, utilizava o Airmail. E eu continuo como cliente de e-mail a preferir o Airmail. Só que, ou seja, do ponto de vista de funcionalidades, tem mais integrações com outras aplicações, por exemplo.
Verdade.
Eu conseguir, a partir de uma mensagem de e-mail, criar uma task no Things. Ou mandar coisas para o Notion de forma mais integrada. Há mais, tem essa integração está mais bem feita. Também é possível fazer algumas coisas com o Spark, mas acho que essa integração está mais bem feita. Só que a determinada altura o Airmail atravessou uma fase, não sei se já está resolvido ou não, não voltei a ele, terrível do ponto de vista de bugs, ou seja, a pesquisa pura e simplesmente não funcionava, não encontrava os e-mails todos. Isso é uma coisa que também no Spark não é brilhante, mas achei que o Spark era uma ferramenta muito mais interessante do ponto de vista de estabilidade. Ou seja, para mim, tenho muitas contas de e-mail, eu preciso de alguma coisa que seja fiável. E portanto, essa é a minha prioridade número um. Inclusive, andei a ponderar utilizar o Apple Mail para isso, por uma questão de fiabilidade. Eu atualmente utilizo três aplicações de e-mail no telefone. Utilizo o Outlook para o trabalho.
Profissional.
Utilizo o Spark para todos os meus e-mails pessoais e pequenos projetos como estes e assim. E utilizo o Apple Mail para as notificações, ou seja, eu tenho todas as minhas contas criadas no Apple Mail, eu não vejo lá e-mail, só uso para as notificações dos VIPs, que é o que funciona melhor de todos. E portanto, as minhas notificações dos e-mails que eu quero que me apareçam só me aparecem via. Eu não tenho notificações no Spark, não tenho notificações no Outlook, só tenho notificações no Apple Mail. E para mim tem estado a funcionar mais ou menos bem. E até agora utilizava o Spark também no computador, mas deixei substituí-o por uma outra aplicação que é paga, mas que tem uma robustez que é o MailMate. É um bocadinho feia, mas tem muitas funcionalidades que ainda só estou pela rama em termos de regras que tu podes aplicar, a forma como tu interpretas nos folders aquilo que está por ler ou pode ser o que está por ler, ou pode ser os e-mails todos, ou pode ser só com uma regra qualquer os e-mails do teu chefe. Dá para personalizar de uma forma muito, muito interessante. É carota, custou 40 e tal euros, 50 o que foi. Mas pronto, é uma licença perpétua, mas vale a pena, porque é muito interessante. E é muito robusto, ou seja, aquilo trabalha as pesquisas, porque a pesquisa é espetacular. Não é muito rápido, ele consome um bocado de memória e tal, não é assim mais performante, mas funciona bem. Mas eu com o Spark também estou satisfeito no telefone, ou seja, no telefone para já. E tem uma coisa que eu adoro, que é, tu registas as contas e depois vais a um dispositivo novo, queres instalar aquilo e depois lá tens as contas todas
Já
instaladas.
está configurado.
Isso
Exatamente. É simples, realmente, e funciona. A experiência de e-mail, pelo teu comentário, também que é o meu, ou seja, não há uma solução ainda hoje no e-mail que seja ideal, não é? Tanto é que nós vamos testando e volta, não volta, cada 6 meses, 1 ano, fazemos novas procuras, porque ainda não há, acho que, uma experiência rica na parte do e-mail, não é? Existe o problema das newsletters, o problema do spam, o problema da quantidade de e-mails, e como é que estas ferramentas conseguem se adotar, seja do ponto de vista do Artificial Intelligence, do Machine Learning, de começar a trazer também inovação ao ponto de permitir ser mais produtivo. Estando eu na área comercial, por exemplo, sinto essa necessidade muitas das vezes, não é? Porque naturalmente sou muito copiado em CC, em e-mails, não é? E é fácil até criar no Outlook normalmente essas regras, mas eu acho que temos de chegar aqui a uma fase de maior capacidade de interpretação do e-mail. Obviamente há aqui outras questões em relação à confidencialidade, mas arranjar aqui formas de conseguir que esta ferramenta seja cada vez mais produtiva, porque ainda continua a ser muito, muito padrão, ainda que haja novas tentativas de fugir cada vez mais do e-mail em si. Mas para a documentação e para um envio de informações, eu acho que continua a ser a plataforma de eleição.
Sim. Desculpa, interrompi-te.
Não, ia saltar justamente até para o Renato, mas o Spark tem encontrado que realmente no dia-a-dia, não para utilização profissional, porque não é o padrão da empresa, pronto, e aí não há muito a fazer, não é? Por mais que eu até quisesse utilizar o e-mail, julgo que do ponto de vista teria que repensar, porque não só não é promovido pela empresa, mas também não é talvez o cliente para ter um e-mail corporativo, dado os riscos de segurança que isso pode trazer, mas do ponto de vista do e-mail meu pessoal e dos projetos, quer dizer, tem-me a mim satisfazido todos os requisitos, não é, que eu tenho menores, naturalmente, do ponto de vista pessoal. É rápido, funciona bem, não me tem dado grandes problemas e permite-me ser um pouco mais produtivo na leitura dos e-mails, pelo menos tirar da minha frente aqueles e-mails que não me interessa vê-los com alguma frequência.
Sim.
Renato,
ora,
tua perspectiva?
Minha perspectiva é simple is beautiful, né? Nesse aspecto, confesso. No computador da empresa é Outlook, puro e duro,
okay.
Com as belas das regras e pronto, usar e abusar das tags de cores, da focus inbox, da criação das threads e pronto, e às vezes perder-me um bocadinho nesse mar e arrancar uns quantos cabelos para encontrar coisas especialmente um bocadinho mais datadas. A nível pessoal, eu acabo por utilizar muito os interfaces web, por exemplo, a nível de Gmail, acabo por utilizar o interface web que o próprio Gmail tem, porque, pronto, tenho assim um bocadinho aquela mania de preferir, utilizando o iOS, de preferir utilizar mesmo o Apple Mail, porque simples, serve perfeitamente, cumpre e pouco mais necessito. Na verdade, eu já experimentei também em tempos o AirMail. Na altura seduziu-me mediamente, mas depois o pricing acabou por não me seduzir, dado o tipo de utilização que eu fazia. O MailMate também já o conheci nos meus tempos assim de velha guarda de utilização da macOS, mas não tinha explorado. E o Spark, confesso que se há bocado para os mais atentos ouvir algum putim, era porque eu estava a descarregá-lo da App Store para experimentá-lo daqui a bocadinho, para ver porque realmente como é que ele funciona, uma vez que estão a falar tão bem dele. Vejo que tem aqui algumas funcionalidades engraçadas, até mesmo uma lógica desta do Teams, que é fazer chat nos e-mails, para ser engraçado, quase que há lá a espécie de Slack versão 3.0. E pronto, acaba por ser esse o meu input.
Eu confesso que no telefone, do ponto de vista corporativo, também faço como tu, utilizo também o cliente da Apple, porque é o mais simples e o mais fácil, leve, julgo que, não sei se essa é a vossa perspectiva, mas o cliente de e-mail do Outlook para mobilidade parece-me pesado, ok, e não tão rápido, não é, na sua utilização. Este acaba a ser muito mais, uma interface muito mais simples e concordo contigo, a simplicidade também é rei. O que eu sinto falta às vezes no e-mail, pode ser que a Apple faça algumas mudanças no futuro, algumas atualizações, mas é a necessidade de ser maior, mais produtivo, não é? Quando nós recebemos uma quantidade enormíssima de e-mails, naturalmente precisas de conseguir-te focar melhor, não é?
Sim, nesse aspecto eu concordo. Eu acho que, aliás, ele peca pela demasiada simplicidade. Ele
simplicidade, peca
o básico, mas opa, realmente quando tu entras numa lógica de opa, muita densidade de e-mail, aquilo que tu estava a dizer, muitas cópias de CCs, consegues realmente filtrar a tua atenção, opa, não, nesse aspecto ele fica muito aquém daquilo que seria esperado.
É uma daquelas situações que não há uma solução perfeita. Provavelmente daqui a 6 meses estamos a falar de outro cliente, alguma outra descoberta que tínhamos feito. Mas por agora, sinto que, relativamente às minhas necessidades, não, né, o Spark tem-me atendido essa componente da facilidade de uso, também de alguma simplicidade, mas sempre me permitindo, dentro de uma lista de e-mails também grande que recebo do ponto de vista pessoal, conseguir entender o que é relevante e o que é que não é relevante para mim. E isso acho que é importante numa componente de email também. Além das outras features and functions que o produto possa ter, eu acho que essa para mim é que eu acho que mais relevo.
Eventualmente podemos pensar aí num dia fazermos um episódio só dedicado ao email, se a malta achar interessante.
Sim.
Vamos fazer aí ver alternativas e falar um bocadinho mais detalhes sobre cada uma delas.
E acho que até é bom, tendo em conta que é um daqueles assuntos que também não há consenso, não é? Porque há experiências diferentes, há necessidades diferentes, até abrimos para a discussão dos nossos ouvintes, não é? Deles nos darem a opinião deles, que clientes de e-mail é que eles utilizam, porquê, por que razões e porque é que eles sentem que realmente lhes atende ou resolve, não é, os problemas que eles querem endereçar, não é? Acho que seria um bom convite, porque certamente com a nossa audiência também aprendemos outras soluções, não é? Para endereçar os nossos problemas.
Muito bem. Então, eu agora vou passar ainda, vou eu ser o recordista do tema mais chato deste...
Duvido.
Não. O que é que há de mais chato do que backups? Conta-me logo.
Tens razão.
Nada é mais
chato. Não achei que pudesse trazer um assunto mais chato, mas acho que conseguiste ganhar.
Nada é mais chato do que backups.
Olha, que não sei se redes, se não rasparar lá também nas horas.
É pá, sim, talvez. Sim.
Bom, vamos ver então.
Bom,
o que nos traz hoje então, Ricardo?
Queria falar um bocadinho sobre backups. Isto veio também porque tenho andado aqui de volta dos meus backups, porque mudei de casa há uns 8 ou 9 meses e ainda tinha os discos do Time Machine e essas coisas todas desligados. Estava aqui em alto incumprimento das minhas próprias regras, e então tenho andado aqui aos poucos a fazer esse trabalho. E a primeira coisa que eu queria realçar aqui e dizer logo na primeira frase quase é: Dropbox não conta como backup, okay? Portanto, essa é a primeira coisa que quem nos está a ouvir tem que entender logo, é que ter as coisas na Dropbox não é ter um backup, okay? E porquê que não é ter um backup? Também só para as pessoas entenderem. Porque se eu fizer um delete de um ficheiro, ele vai sincronizar com aquilo que está no Dropbox. Quando eu digo Dropbox, estou a falar do OneDrive, do Google Drive, funciona tudo mais ou menos da mesma maneira. E vai apagar esse ficheiro desses serviços. E, portanto, eles vão estar sempre sincronizados e não guardados. É verdade que alguns desses serviços têm... ficamos assim com alguma questão relacionada com as versões, ou seja, eles têm serviços de versões, mas não é o suficiente para garantir o backup deste serviço. Portanto, o que é que eu recomendo, e que estou agora a repor o que tinha anteriormente, o que é que eu recomendo vivamente do ponto de vista de backup? A primeira coisa é perceber do que é que nós queremos fazer backups, e o mais óbvio nos dias que correm é do telefone. Para quem tem iPhone, eu sei que os 5 GB gratuitos do iCloud não dão para nada, eu recomendaria vivamente que se pague os 99 cêntimos do iCloud Drive para os 50 GB para o nível mais baixo, para pelo menos terem uma garantia que têm uma imagem do telefone em algum sítio. Mais uma vez, isso não é um backup, mas é pelo menos tem um segundo sítio onde tem alguma informação. A segunda coisa tem a ver depois com os computadores. Aquilo que normalmente funciona melhor é nós termos um backup, algum programa que faça um backup diário dos ficheiros para um disco externo. Epá, no limite, se não fizerem mais nada, liguem um disco externo à porta USB do vosso computador e vão buscar um programa qualquer, tipo Carbon Copy Cloner ou algum equivalente no Windows ou em qualquer outra plataforma, e façam um backup à noite. Tenham aquilo agendado, deixam aquilo ligado e ele vai fazer isso por vocês. Se tiverem Mac, utilizar o Time Machine, que pá, funciona relativamente bem, não sei, é uma garantia de alguma, tem algum versionamento, tem aqui algumas vantagens interessantes, mas no mínimo isso, porque vocês podem imaginar que não há nada pior do que alguém que tem as fotografias todas. Eu falo sempre em fotografias porque é aquilo, eu posso perder tudo menos as fotografias que eu tenho guardadas ao longo do tempo. Posso perder todos os documentos de trabalho, posso perder todas as minhas faturas de IRS, tudo isso, não me importo. Para perder fotografias é que para mim era o cabo dos trabalhos. E então, no mínimo, fazer uma cópia para um disco externo. Mas isso só não é suficiente. Porquê? Porque vocês têm esse disco externo, está ligado ao computador. Se houver, por exemplo, uma descarga elétrica que frita o computador, a probabilidade também de fritar o disco que lá está ligado é grande. Se vocês assaltarem a casa, ou se vocês assaltarem o carro, como vocês têm um portátil lá com o disco lá ligado, também a probabilidade dele ir ao ar é grande. Portanto, ter aquilo guardado junto com o computador e ligado ao computador, se vocês forem sofrerem um ataque daqueles que encriptam o disco e os discos externos, também têm um problema. Portanto, a minha segunda recomendação vai para que façam um backup para uma localização fora de casa. O mais normal e mais simples é que façam esse backup para um serviço qualquer na cloud. Existe um que é bastante conhecido, que é o Backblaze, que não é barato, mas que tem dados ilimitados e que faz encriptação logo à saída, ou seja, os dados são encriptados no vosso computador e depois quando faz o backup eles não têm acesso aos dados porque vêm encriptados e com a chave que é nossa. E portanto, ao terem um backup feito, e esse é um backup, ou seja, não é um sítio para vocês irem buscar e editar ficheiros como vocês fazem com o Dropbox ou com o OneDrive ou com o Google Drive, é um sítio só para despejar coisas, portanto também não estejam à espera de performance. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa que vocês conseguem aceder aos ficheiros de uma forma rápida e fazer download, não é para isso. É apenas para vocês terem a garantia de que têm uma localização das coisas fora da vossa casa. Outra coisa que também é importante vocês considerarem é fazer um backup offline. Ou seja, o que é um backup offline? É vocês fazerem uma cópia daquilo que têm no vosso computador, tipo, podem fazê-lo tipo mensalmente ou uma coisa assim do género, em que vocês ligam aquele disco ao computador, fazem um backup, assim que termina desligam o disco e vão guardá-lo numa gaveta. Ou seja, o facto de estar offline protege-vos dos ataques que o vosso computador possa sofrer, hacks. Se ele estiver desligado, não há possibilidade de alguém lhes conseguir aceder. Portanto, é algo que é importante também ser feito. E, portanto, aquilo que eu tenho neste momento montado, e que estou em processo de terminar essa situação, tenho o NAS é um Network Attached Storage, na prática é um disco, que está ligado por rede e que tem dois discos lá metidos a funcionarem como se fosse só um. Ou seja, se um dos discos der o berro, o outro está lá para com os dados. O que é que acontece? Eu tenho dois discos de 4 teras e na prática o espaço que tenho disponível são menos de 4 teras, porque ele está a replicar, ou seja, os dados ele escreve ao mesmo tempo nos dois. Isto é bastante interessante porque os discos têm uma durabilidade e isso é outra coisa que é importante vocês considerarem, que ao comprarem um disco, se vocês estiverem permanentemente a escrever nele e a utilizarem-no, não contem que esse disco vá durar muito mais do que uns 4, 5 ou 6 anos. Portanto, mais do que isso é um risco muito grande para os vossos dados. E portanto é importante, é bom que pensem em irem fazendo a rotação desses mesmos discos, terem um plano de rotação, apontarem quando é que compraram o disco e marcarem no vosso calendário que daqui a 4 anos este disco é para utilizar para uma coisa menos crítica, por exemplo. E portanto tenho esse NAS montado. Nesse NAS só tenho as fotografias, que é o que eu tenho mais crítico, para já não tenho espaço para mais. E depois tenho agarrado ao NAS também um disco ligado com USB com todo o meu outro backup, mas esse não está em RAID, não está em duplicação. E depois tenho um serviço na cloud, neste momento estou com um que se chama iDrive, que não é brilhante, mas é aquele que eu já tenho há algum tempo, e os backups iniciais demoram dias e portanto não vou precisar estar a mudar. Tenho esse backup na cloud e tenho um disco que está aqui na gaveta que vou ligando uma vez por mês para fazer backup integral do computador. E portanto o telefone está sincronizado com o iDrive, com o iCloud Drive, que por sua vez depois entra neste processo de backup quando chega ao computador. Portanto, tenho isso mais ou menos protegido. Como é que vocês estão neste processo?
Ora, acaba por ser mais simples o meu processo do que o teu, confesso. Mas também já me queimei mais vezes do que tu, talvez. Eu neste momento, pronto, é como eu estava a dizer, não é de facto, ou como estavas a dizer, aliás, não é de facto um sistema de propriamente backup. Utilizo o Nextcloud. O Nextcloud não deixa de ser um Dropbox. Ou seja, realmente pá, estás ali a fazer um repositório de coisas, mas são coisas que estão sincronizadas com os teus dispositivos. Agora, sim, aquilo que eu faço são outros dois pontos que tu dizes, que é a utilização do Time Machine, que já me safou algumas vezes, outras vezes também, especialmente por problema meu de definição de pastas a fazer backup, também já sem querer omiti umas pastas que não devia e perdi. Neste caso não foram dados, mas foram bases de dados importantes, aliás, mesmo no lado do Nextcloud, como não fiz uma cópia da base de dados que geria o Nextcloud, depois quando eu tive que repor, tinha os ficheiros, que era o importante, os ficheiros dos dados, mas não tinha a forma de como repor os reutilizadores e etc, tive que reconfigurar. E pronto, e depois tenho a abordagem, como tu dizes muito bem, que é a abordagem da gaveta, que é ir copiando periodicamente, mas por acaso optei
por uma coisa diferente,
exatamente, que é uma solução neste caso de Blu-ray, mas neste caso uns Blu-ray que do meu conhecimento são gravadores apenas de dados, mas posso estar enganado, esse é um tema que depois se pode rever e em notas podemos colocar, mas que são Blu-rays um bocadinho especiais porque eles têm garantia vitalícia, ou pelo menos dizem eles mínimo de 100 anos. Sendo que a vantagem é que de facto necessitas de um gravador especial para gravar esse Blu-ray, mas depois qualquer leitor de Blu-ray consegue ler essa informação. E pronto, não é por gaveta, mas é neste caso por disco, e eventualmente hei de comprar uma capinha toda bonitinha para fazer o arquivo. Mas é esse o formato que eu tenho de guardar os dados.
Interessante.
Eu acho que tenho...
Esse modelo dos Blu-rays é capaz de ter aí alguma... Ainda tenho que tu pedir emprestado aí um dia deste para ficar com as minhas coisas.
Sem problema.
Eu acho que eu tenho o modelo mais simples dos três. Eu sei que vocês têm mais issues com a cloud que eu tenho, não é? Atualmente tenho duas coisas, na verdade. Não tenho tudo na cloud, naturalmente. Porque há coisas que eu quero manter num tema privado, não é? As fotos, enfim, alguns documentos pessoais, nem tudo eu coloco naturalmente na cloud. Mas não sou tão criterioso naquilo que faço o sincronismo, então utilizo algum serviço online para fazer o sincronismo com informações que eu quero colocar disponíveis, até por uma questão de acessibilidade para mim, não é? Confesso que aquele tema que o Retardo trouxe no outro episódio sobre cloud, não é, privada, me interessa, porque acho que vai muito mais na linha daquilo da disponibilidade e daquilo que eu quero fazer também, e trazer mais um layer, digamos, de segurança para as minhas informações. Mas tirando esta componente aqui de sincronismo, que para mim é backup, ok? Tem também um NAS, não é? Um network attached storage, onde para lá eu guardo as minhas informações, não é? E onde eu faço os meus backups periódicos. A grande diferença é que ali, pronto, tem ali uma quantidade de discos bastante grandes que têm fault tolerance, não é? Se um dos discos porventura se avaria, naturalmente não vou entrar aqui em termos muito técnicos, não é? Porque também a audiência julgo que vai ser um pouquinho tecnológica, mas também pode ser de amplo espectro, digamos assim. Mas que ele aceita que se um dos discos avariar, ele consegue continuar em funcionamento e que eu não tenho aqui perda de dados, não é? Então, estas são as duas estratégias que tenho. Comprei um desses discos, um desses NAS da Synology, né? E é lá onde eu tenho a minha... Também tenho a possibilidade de fazer cloud, não é? Não tanto no nível como o Renato tem, mas que me permite já aceder a algumas informações mais privadas e que esteja acessível a partir de qualquer lugar.
Mas olha que tanto o Synology como o QNAP, que é o que eu tenho, uhum. tem aplicações que consegues praticamente fazer quase tudo o que uhum. consegues fazer com o Nextcloud, que o Renato dizia.
Sim, eu sei.
Eu até tenho por ideia que consegues instalar o próprio Nextcloud. Posso estar errado, mas eu até tenho por ideia que pelo menos estes modelos mais recentes consegues fazer isso.
Instalar. O meu já tem algum tempo, não sei, por acaso nunca testei, ver se tem essa possibilidade. Mas utilizo muito o sincronismo.
O problema são os processadores daquilo, que são computadores muito fraquinhos.
Sim.
Pois só. Sim,
o meu foi daqueles mais simples, tem só 1 GB de RAM, portanto, não é uma
sim.
coisa...
Sim.
Eu estou agora a recuperar aqui um HTPC que tinha aí numa gaveta para instalar o Nextcloud. Uhum. E aquele computador, este computador tem para aí uns 12 anos, uhum. E tem 2 GB de RAM e tem um processador mais rápido do que o NAS. Portanto,
é. Eu confesso que o que me atrapalha às vezes é nestes sistemas de nuvem privada, não é? Porque vai ser lá está dentro de um destes dispositivos, né? Ou numa máquina qualquer que tenhas na rede para fazer as backups, tem a ver depois com a velocidade de acesso a essas informações. E quando estamos a falar de vídeo, quando estamos a falar de fotografias em RAW, torna-se extremamente complicado. Eu gosto muito de fotografia, tiro muita fotografia. Encontrei na minha solução, por exemplo, obviamente na Adobe a minha solução, não é? Consegui uhum. ter ali um pouco mais de espaço para colocar algumas fotografias que não são tão privadas e poder mexer nelas em qualquer dispositivo ou qualquer hora e pronto, poder editar e fazer as transformações que eu quero. Mas pronto, lá está, tenho isto dividido em várias estratégias, digamos assim, não tenho uma estratégia comum ou uma solução que eu considero até extremamente avançada, acho que é muito simples.
Okay. Sim, eu posso partilhar, neste caso a minha opinião, até acaba por ser o meu caso de uso, isso tu acabas por controlar muito também com aquilo que tu consegues instalar como rede em casa. Pá, eu no meu caso, em concreto, acabei por instalar uma ligação fibra, uhum. e andei à procura no mercado mais do que só o download, quem é que tinha melhor upload, e acabei por, na altura, quem tinha maior upload era meu, com 200 megas, porque tu de facto para receberes os shares, especialmente quando estás fora de casa, pá, é considerado download e realmente eles recebem-se bastante rápido, mas realmente para depois consultar o teu upload vai pronto, ditar muito a tua performance. E a experiência uhum. que eu tenho, neste caso, a minha ligação é 1 GB de download, 200 de upload.
Igual a minha de Vodafone.
Sim, confesso que a performance é muito, é mais do que aceitável. Posso dizer que, por exemplo, consigo fazer uploads de, sei lá, de ficheiros de 40, 50 megas em questão de segundos.
Certo.
Pá,
É perfeito.
Aliás,
não, é interessante, mas não funciona para mim, não é? Porque a minha base, a base não é Portugal, a base é São Paulo, como vocês sabem, apesar de estar cá. E nessas circunstâncias, obviamente, como eu tenho aqui a questão de, por vezes, estar cá, por vezes, estou lá, e nesta vida um pouco mais de caixa viajante, não é? Que eu tenho, acaba por ser um pouco mais complicado, não é? Conseguir ter acesso quando tenho esta dualidade do caso onde estou, não é? Então, estas soluções mais simples têm-me servido justamente porque, ok, tudo bem, aqui em Portugal até poderia ter esse nível de acesso, que não me serviria muito, que a minha base é no outro lado, não tenho esse serviço lá, portanto, nunca me iria resolver na plenitude a minha dificuldade ou a minha dor, não é? Então, esse é o tema.
Sim, certo, certo.
Não, epá, eu estou perfeitamente de acordo, porque isso, o NAS, aquilo é uma velocidadezinha complicada. Porque agora, eu tenho aqui a decorrer, estou a mover 160 GB de um disco lá para o NAS, e está aqui, sei lá, há umas 4 horas a fazer e ainda diz que faltam 4, portanto. Estamos a falar aqui de uma ligação de gigabits por cabo dentro de casa, não é?
Exatamente, e eu tenho esse mesmo problema.
É só que o disco é USB 2, mas de qualquer das maneiras.
Eu tenho essa dificuldade com o Lightroom dentro de casa. O acesso ao NAS não é. Não tenho forma de fazer uma ligação pelo posicionamento onde eu tenho o computador e onde tenho o router.
O Lightroom, pelo menos o clássico, não aceita que, que o teu catálogo esteja no NAS.
O catálogo não, mas a fonte das fotografias sim, portanto, podes criar o Smart Preview, não é? Mas ele depois tem que ir buscar o resto da informação à origem, não é? E na origem essa leitura é difícil. Funciona até bem para Canon, quando estamos a falar em Sony, por exemplo, por causa da dimensão, tem muito mais megapixels, etc., sinto uma lentidão na abertura do documento absurda, não é? Aquela fotografia tem mais de 50 megas e pronto, todos aqueles detalhes e todas aquelas informações não leem de uma forma muito rápida. Já tentei otimizar, fazer algumas coisas nas definições do Lightroom e já o parametrizei para conseguir ter mais rapidez, mas, por exemplo, é uma coisa que mesmo utilizando esse sistema dentro de casa e mantendo ali o meu backup das informações, cria uma... Às vezes até me aborrece passado, sei lá, meia hora de estar de volta das fotografias a organizar, que já não consigo mais aguardar aquele espaço de 2, 3, 4 segundos a carregar cada fotografia. Para mim já me parece uma eternidade.
Pois. É verdade. Por isso é que também ando a tentar ver se arranjo aqui alguma forma de ter um catálogo mais pequeno em que possa ter mesmo as fotografias originais num disco e depois sincronizá-lo. Ainda estou a estudar como é que melhorar esse processo, porque eu tenho já uma livraria com 4 teras, ou seja, o catálogo em si abre mais rápido, mas andar aqui o meu MacBook Air já se queixa um bocadinho.
No Pro já é por aí.
Mas o outro de 8 GB já não aguenta muito, tem que separar mas
sabes porque é que isso acontece, não sabes?
Porque
o teu MacBook Air não tem os encaixes para rodas de $800, ok, que é de...
E vou-vos dizer outro problema, que é, para quem tem caixas viajantes, abrir aqui ainda outro ângulo na situação, tem temas como eu, que tenho uma conexão de internet lá, e que neste momento caiu, não é? E que eu já há 24 horas que não tenho acesso. E quando já pensei aqui numa solução da IoT, para quando chegar, criar ali uma tomada inteligente que, de volta não volta, pelo menos a cada 24 horas, faz um reset, um shutdown e um switch on, para ver se faz o refresh ao router e ele agarra a internet outra vez de novo.
Portanto, sabes que as routers também podem fazer auto boot up?
Sim, aquele não faz. Infelizmente. Aquele não faz. Infelizmente. Mas pronto, também posso ir por aí, exatamente. Também posso ir para atualizar o router e não encontrar aqui uma solução. Mas pronto, enfim, é isso.
E pronto, ganhei o tema mais chato.
Já agora, por acaso, oh, Ricardo, eu faltei um tema no, naquilo que estavas a dizer dos backups. Aliás, duas notas. Pá, por exemplo, eu, no que toca a discos, eu não sou tão tolerante, por assim dizer, em termos de tempo, porque tipicamente até o tipo de disco que utilizamos para fazer estas soluções são discos externos. E pelo menos naquilo que acaba de ser a minha prática, eu nunca costumo dar mais do que 3 anos de vida a um disco que seja utilizado de forma crítica, que seja externo. Cientificamente não sei dizer porquê, mas de facto, pelo menos comigo empiricamente, a partir ali dos 3 e qualquer coisa, 4 anos, começa a ter mais facilmente erros se o disco é externo do que interno.
Mas a questão é que depende também dos discos que for comprar. Por exemplo, eu agora, uma das coisas que tenho estado a pensar fazer é, por exemplo, eu comprei os discos da ProNAS, são os Western Digital Red, que são específicos para nós, para serem muito escritos e lindos, para terem aqui uma grande capacidade de resistência. E a minha ideia a partir de agora é tentar comprar o mínimo possível de novos discos externos e ir reutilizando a partir do NAS para baixo, ou seja, daqui a 2 anos, assim do género, vou comprar uns discos maiores para o NAS e agarro naqueles, meto-os numa caixa e vou para as coisas menos críticas a seguir.
Sim, uma lógica dessas obviamente é o que faz todo sentido. E o outro tema, que não tem a ver, mas tem a ver, é a própria eletrificação das coisas. Uma coisa tão simples como teres uma tomada com controle de pico de tensão, às vezes é o que chega para te safar de bastantes problemas. Ou seja, mesmo a esse nível também é importante pensar. Ou até mesmo se tens de ter uma UPS, então se tiver um sistema tipo um Nexpod ou o que for, também pode ser interessante. Mas, de facto, um controle de pico de tensão também pode salvar bastantes dissabores.
Sim, é verdade. Eu tenho
sem dúvida. Eu tenho
controladores em tudo o que é crítico, assim, aqui nos computadores e na televisão lá em cima. Tenho também lá os routers e não sei o que. Tenho tudo com supressor de picos. E o outro dia acabei por descobrir, por indicação tua, que se calhar a minha UPS ainda pode ter uma segunda vida.
Sim.
Verdade. Tenho que ver se retorno.
Quer saber mais sobre isso também?
Não, eu tinha uma UPS daquelas já, sei lá, uns 15 anos. Só que é daquelas entradas, vocês lembram-se daquelas entradas de 3 pinos dos computadores, dos desktops?
Sim.
Portanto, só tem entradas dessas. E o Renato estava-me a dizer que agora vendem uns adaptadores disso.
Sim, para... são os adaptadores Schuco.
Ah, ok.
E então conseguir ligar ali pelo menos um computador ou, por exemplo, do NAS, ficar ali ligado a uma coisa dessas.
Ok.
E pronto. Caríssimos, já vamos longos para variar. Estamos quase aqui a chegar ao nível da hora. Quero-vos agradecer mais uma vez este ótimo bocado de conversa. Estou sempre ansioso para a gente. Eu tenho sido muito chato também andar a chatear. Vamos conversar outra vez. Bora lá gravar mais um. Porque é de facto.
O Ricardo é o pivô e o dinamizador aqui do grupo.
Eu sou o chato.
Não, senhora, não, de maneira alguma.
Tens várias formas de dizer a mesma coisa.
Tem sido realmente um prazer e tenho estado também bastante entusiasmado aqui com esta nossa, nesse nosso projeto e podemos estar aqui à conversa um pouquinho também com frequência. Aprendemos sempre perspectivas novas e uns com os outros, portanto tem sido uma experiência muito agradável.
Bom. Para quem nos está a ouvir, obrigado por estarem aí desse lado. Aproveitar para pedir para partilharem com os vossos amigos, para fazerem a subscrição nos locais habituais e até ao próximo episódio.
Até à próxima.
Até à próxima.
E então, no próximo episódio, vamos ter o David a falar-nos sobre controle parental, onde vamos discutir um pouco o que é que podemos fazer para tornar a vida dos mais novos um pouco mais segura na internet. Vamos ter o Renato a falar-nos sobre como é que podemos ter essa mesma internet mais rápida nas nossas casas, como é que podemos espalhar o sinal de uma forma eficiente por toda a casa. E eu vou-vos falar um pouco sobre a minha experiência da mobilidade elétrica, os meus primeiros tempos com um carro elétrico. Não percam e até ao episódio número 5.